pode e deve ir buscar receita e recusa-se a fazê-lo.
Exatamente.
Recusa-se a fazê-lo, esta é a opção, esta é a questão. E recusa-se a fazê-lo, mais uma vez, porquê? Vou-lhe dar um exemplo. Ainda no Orçamento de Estado, propusemos o fim do regime fiscal para os residentes não habituais no nosso país. Significa de perda de receita para o Estado cerca de 1.000 milhões de euros. Já viu o que é que isto significava para investir na educação, para investir na saúde, para investir na habitação, para valorizar carreiras? Já viu o que é que o Estado gasta a contratar empresas porque não
Exatamente.
Valoriza os trabalhadores
Exatamente.
Para fixar trabalhadores na administração pública e para que seja o Estado e a administração pública a assegurar estes serviços? Já viu o que é que custa ao Estado, ao Serviço Nacional de Saúde, a transferência anual
de
cerca de 40% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para os grupos privados, porque não investe no Serviço Nacional de Saúde? É sim, Sr. Secretário de Estado, de opções políticas que estamos a falar. E as opções políticas que nós vemos aqui por parte do Governo é sempre contra os trabalhadores, é sempre contra as populações. E de benefício de quem? Dos grupos privados,
muito
dos
obrigado,
grupos económicos.
Senhora deputada.
Para isso o PCP não
muito
está.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sérgio Monte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bem, hoje, como sabemos, é um dia de luta convocado por uma central sindical e o PCP, de forma legítima, trouxe à discussão esta temática, o que, aliás, agradecemos. É normal e legítimo que o traga. Mas eu gostava de recordar, porque há quem goste de desvalorizar e até há quem privilegie a luta e a contestação em detrimento dos acordos. E, portanto, é preciso recordar que há dois acordos que foram estabelecidos com os sindicatos, livremente estabelecidos com os sindicatos, um para o setor privado, outro para o setor público, e que visam precisamente reequilibrar a distribuição da riqueza, nomeadamente através de um acréscimo de mais 3 pontos percentuais no peso do PIB nos salários. Cada partido político pode pintar o quadro da cor que entender, mais negro, menos negro, cinzento. Eu cá gosto de o pintar de cor de rosa, mas também não vou dar longe. Agora, há um dado, Srs. Deputados, que é incontornável. E, contrariamente àquilo que a Sra. Deputada diz, não é a caducidade que mede as vicissitudes da contratação coletiva. São as crises. São as crises. Se fizermos, é preciso fazer um gráfico e pegar no ano 2000 e ver por aí fora, quando há uma crise económica ou financeira ou o que seja, de facto a negociação coletiva vem cá para baixo. Pois os dados do primeiro trimestre, dos primeiros 5 meses deste ano, mostram que a negociação coletiva está com uma pujança como nunca teve. Está a voltar aos níveis de antes da pandemia e é feita livremente pelos sindicatos. E vai neste momento com uma média de 8%, obviamente, de aumento de salários. Eu não quero discutir em médias, porque este aumento de salário até é superior em certos setores, em certas empresas, porque depende muito o aumento que se venha a obter da riqueza pecuniária da contratação coletiva. Há acordos que só têm praticamente a tabela salarial e mais de umas rubricas são pecuniárias. Há outros acordos que têm. E, portanto, o que nós sabemos é que o Governo, o que eu vou dizer é um clichê, não há nenhum Governo, nem este, nem outro qualquer, que possa determinar aumentos salariais para o setor privado, genericamente falando, por decreto. Mas pode utilizar instrumentos, e este Governo tem-nos utilizado os instrumentos que tem ao seu favor. Olha, o salário mínimo de 2015 a 2026 vai ter um aumento de 78% com uma inflação de 23%, mais ou menos, ou 24%, ou que seja 30%. Tem um aumento real de salário. Há pouco tempo ninguém falou, parece que isto passou despercebido na nossa sociedade, foi emitida pelo Governo uma portaria das condições de trabalho para os chamados trabalhadores administrativos que preconiza aumentos entre 7,8% a 8,1%. Abrange cerca de 100 mil trabalhadores. Então, depois, este ano, as portarias de extensão, que é um ato administrativo que o Governo pode aplicar estendendo a contratação coletiva a empresas e a setores que não são subscritores de acordos, está em bom ritmo. E, por fim, os benefícios que estão consignados no acordo também de rendimentos de médio prazo, que com uma majoração de 50% em sede IRS às empresas que, de facto, por via da negociação coletiva, aumentem os salários pelo valor de referencial ou acima do valor de referencial. E é aqui que vem a minha pergunta para o Sr. Secretário de Estado. Qual é, de facto, o grau de execução que o Governo acha que o acordo de médio prazo tem neste momento e que medidas ainda faltam implementar para este ano de 2023? E se o Governo, relativamente a esta questão dos benefícios fiscais, já emitiu a sua interpretação relativamente aos critérios de acesso à majoração, a esta majoração em sede IRS dos encargos dos aumentos salariais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Monte. Para responder agora aos dois pedidos de esclarecimento, a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os pedidos de esclarecimento, que de facto espero que me permitam ser ainda mais claro do que aquilo que disse antes. Eu não tenho estado distraído e o Governo não tem estado distraído. A questão é mesmo essa. Nós temos política económica que converge com política social. Nós não somos daqueles que achamos que, por um lado, temos de tratar da competitividade da economia, da produtividade, e depois, mais tarde, da redistribuição da riqueza, de um tarde que nunca chega. Nós somos daqueles que tratamos destes dois tempos em simultâneo. E dizer ao Governo do Partido Socialista e ao Partido Socialista que nós estamos sempre contra os trabalhadores seria uma ironia se tivesse alguma graça, mas não tem graça nenhuma, porque se há alguma coisa este Governo tem feito é precisamente desde 2015 atender à situação dos trabalhadores portugueses, nomeadamente dos mais vulneráveis. Porque isto é insufismável. Aumentar o salário mínimo a 50% não é propriamente uma coisa que possamos desvalorizar. E com isso, até geramos a incompreensão de alguns, que tentam ver nisto uma redução do prémio salarial aos jovens quadros licenciados, sem quererem perceber, sublinho, sem quererem perceber, que o que estamos a fazer é uma política de redistribuição da riqueza, em que, obviamente, cuidando da mediana de baixo dos salários, aproximamos dos salários de cima, sabendo que temos seguramente agora de continuar este esforço de aumento de salários para todos. Aquilo que nós sabemos, sim, vale a pena continuar a estudar, e é lamentável que haja quem possa querer passar a ideia de que assim não é. O prémio salarial existe. Verdadeiramente aquilo que está em causa neste debate é claro. É como é que nós compaginamos uma política financeira, económica, isso com uma política social. Mas uma política social que não é assistencialista. É uma política social de quem vê no aumento de salários, de quem vê no reforço da coesão social, um instrumento de reforço da competitividade do próprio país. Porque uma das coisas que hoje é absolutamente essencial termos presente é isto. Hoje, aumentar salários não é apenas um tema da agenda sindical ou do lado esquerdo deste hemiciclo. Não é apenas uma questão mais do que justa e de justiça social. É uma questão essencial para a promoção da nossa competitividade económica. Porque, como todos sabemos e todos reconhecemos, se não o fizermos, se não fizer o Estado, se não fizer o setor privado, nomeadamente os mais qualificados, os mais diferenciados, num espaço europeu que se caracteriza por uma enorme mobilidade, serão os primeiros a sair. E é por isso que no âmbito do PRR, em que muitos gostam de dizer que foi sempre consumido pelo Estado, uma das medidas estruturais, que é o compromisso de emprego sustentável, tem este objetivo de promover apenas e somente isto, uma intervenção estruturante no mercado de trabalho, incentivando as empresas a fazerem aquilo que é o seu papel, que é contratarem sem termo e recebendo um incentivo financeiro significativo que no total somará 230 milhões de euros. E agora somamos a essa mesma medida, uma medida especificamente dirigida aos jovens, que estará em vigor a partir do próximo mês de julho, em que alguns tendem a desvalorizar, mas onde vamos apoiar a contratação de jovens qualificados pelo valor não inferior a 1.330 euros, que é o valor de entrada de um técnico superior na administração pública. E querer desvalorizar isto é só de quem acha que os recursos são absolutamente ilimitados. Acontece que governar é fazer escolhas e o Governo está ciente das escolhas que tem que fazer. E o seu compromisso é seguramente com todas e todos os portugueses. É seguramente com todas e todos os cidadãos que residem no nosso país. Mas com esta enorme preocupação de atendermos primeiro aos mais vulneráveis, mas sem comprometermos nunca as razões que nos permitam almejar a convergência também em termos salariais com a União Europeia, porque a convergência com a Europa também se joga aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado do Trabalho. Para uma intervenção agora, pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, a interpelação apresentada hoje pelo PCP só acontece por duas ordens de razão. Primeira, o apoio dado pelo PCP a António Costa e ao PS. A segunda, a incapacidade do PCP em ter votado favoravelmente a moção de censura ao governo apresentada pelo Chega. Mas a realidade é que a vida dos portugueses que vivem do suor do seu trabalho piora diariamente. Num dos momentos mais difíceis da vida dos portugueses, em consequência da guerra na Europa e do aumento da inflação, este governo escolheu encher os cofres à custa de uma brutal carga fiscal, atirando as famílias e os trabalhadores para a pobreza. Ouvindo há pouco a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, até parece que vivemos num paraíso. Mas não, Sra. Ministra, vivemos num país governado desde há quase 50 anos pela esquerda e desde há 7 anos sob o totalitarismo do PS. Se não, vejamos, 4,4 milhões de portugueses são pobres. Uma em cada 4 crianças é pobre. Números chocantes perante o excedente orçamental em 2022, divulgado pela Segurança Social, de mais de 4 mil milhões de euros. Mas mais, nas contas certas deste desgoverno, temos, por exemplo, 1,7 milhões de utentes sem médicos de família. 1.800 dias de espera para cirurgias urgentes. 70% dos doentes com necessidade de cuidados paliativos morrem sem os ter. Em março de 2023, verificou-se um aumento de 60% relativamente ao mês homólogo de 2022 de internamentos inapropriados nos hospitais portugueses, em consequência da falta de respostas sociais e do aumento da pobreza das famílias.
Na passada segunda-feira, tem que concluir.
Na passada segunda-feira, só a AR de Saúde de Lisboa e Val do Tejo havia 400 pessoas em listas de espera para unidades de cuidados continuados de longa duração. Mas os portugueses, estes são alguns números que vos deveriam deixar envergonhados. Mas os portugueses sabem que as contas certas do Partido Socialista servem para pagar privilégios a alguns, as pensões vitalícias a políticos, indemnizações milionárias a portadores de cartão rosa e viagens de Falcon ao Primeiro-Ministro para ir ao futebol. Este é o verdadeiro Portugal em que vivemos. Este é um país desgovernado pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias, para uma intervenção. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, palavra à Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Discutimos esta tarde o agravamento das condições de vida da população portuguesa, resultado do agravamento do custo de vida por via da inflação. Acresce ainda a ausência de uma resposta pronta às dificuldades das pessoas. Em alguns casos, assistimos à mera propaganda e, noutros, a uma inação do Governo que leva ao agravamento das desigualdades sociais e das injustiças sociais. Senhoras e senhores deputados, posso explicar. Não são raras as vezes que este Governo demonstra uma falta de visão estratégica e uma falta de proatividade no apoio aos mais desprotegidos e aos mais vulneráveis. E anda consecutivamente atrás do prejuízo, por via da inação do Governo e por via da correção dos erros cometidos que têm de ser minimizados sob pena de agravar o estado deste Executivo. Se não, vejamos os anúncios versus as injustiças criadas por este Governo. Em 2016, o seu Primeiro-Ministro anunciou médico de família para todos os portugueses e uma nova prestação na deficiência. Relativamente aos médicos de família, não conseguiram cumprir o anunciado nem reduzir o número de utentes sem médico de família. O que é que fizeram? Mudaram a Ministra da Saúde. Mesmo assim, temos hoje mais de 1,7 milhões de portugueses sem médico de família. Cartão vermelho ao Governo para o anunciado promessa não cumprida. Quanto à prestação social para a inclusão, foi criada e está a ser paga, é verdade, mas não chega a todos. E não chega porquê? pela inação do Governo na resolução de um problema com vários